Bora lá, Hugo van der Dink, na sessão de Vamos Todos Morrer de hoje.
Bora lá. Pois é, meus queridos, neste dia em 1947, morria em Palm Island. Eu por acaso já fumei Palm Island uma altura da minha vida. Estou a brincar. Isto é um sítio na Flórida. E morreu aos 48
anos. Tão novo.
Na flor da idade. Alphonse Gabriele Capone, também conhecido como Al Capone ou Scarface, derivados a uma grande naifada que levou na tromba. O nosso Alphonse nasceu em 1899, por isso é que em 1947 morreu com 48 anos. Estas contas eram fáceis de fazer. E nasceu em Nova York, numa família da mais alta aristocracia sueca. Estou a brincar, nasceu naturalmente numa família de imigrantes italianos, daqueles que, fugindo às duras condições de vida em Itália, depois da queda do Império Romano, nunca mais se endireitaram, coitados. Eles, estes italianos, encheram, como sabemos, os países do Novo Mundo, não só a América, também a América do Norte, também o Brasil e a Argentina, enfim, toda a América. Claro que no meio desta gente havia gente muito séria, claro, mas também havia gente que, ai minha Nossa Senhora, carete pá, só tão bem a fazer mal. E que uma gente que importou para a América as famosas redes familiares de crime que já existiam em Itália, a famosa máfia, para resumir. E pronto, lá vou eu acordar com uma cabeça de cavalo na almofada.
Mas já estás habituado também.
Amanhã, mas já estou habituado, todos os dias acordo. E é sempre um cavalo diferente. Bom, e... Ah, não era isso que eu queria dizer. E foi assim. E assim foi com o nosso pequeno Alphonse. Ele ainda era adolescente. Junta-se a uma coisa chamada Five Point Gang. Que era uma organização de malfeitores. O seu primeiro emprego foi como porteiro de um bordel.
Olha, olha que sítio para começar a carreira.
Vida animada, sim, claro.
Tem que começar por qualquer lado. Claro. Olha, antes disso que andar a matar pessoas, não é? Ah, espera aí. espera aí que já lá vamos. Aos 20 anos ele muda-se para Chicago. De facto, a carreira dele não vai ser feita em Nova York, mas em Chicago. Como guarda-costas de outro grande pilho, o mafioso Johnny Torino. Os mafiosos têm, disse tem que se lhes dar de barato, nomes ótimos.
Ótimos.
Todos.
É verdade. Sim.
Ótimos. O principal negócio deste tipo era o quê? Era a venda de álcool. Nesta mítica época em que era proibido apanhar bebedeiras na América, se lembram, não sei se ainda são deste tempo, era a chamada Prohibition, portanto, a lei seca, como nós chamamos cá, e havia, pois, contrafação do whisky, que dava umas dores de cabeça muito fortes. A tal foi, sabem a expressão Real McCoy, que quando usa-se para dizer... Para dizer que é uma coisa que é a mesma verdadeira, a mesma séria verdadeira, é porque o McCoy era um barco que, estando ao largo, vendia álcool e, portanto, passou a dizer-se The Real McCoy para isto é verdadeiro, não era.
Este não é o outro, claro.
Contrafeito, exatamente.
Claro, claro.
É só uma
coisa. Ok, ok.
Uau.
Bom, este Capone pega também neste negócio da venda de álcool e torna-se cada vez um homem mais poderoso. Isto, claro, com a conivência total, tanto do mayor de Chicago como da própria polícia. Também recebia por baixo da mesa. Ele dava assim um pontapé, disfarça, disfarça. E passava assim um envelope com notas. Mas esta gente toda, na altura, era preciso dizer, não era propriamente vista como criminosos. Pelo contrário, havia uma visão ainda muito romântica destes anti-heróis. Era uma espécie de Robin Hood, não é? Modernos. A verdade, ele era bastante egocêntrico. Era um homem que adorava a atenção e fazia grandes doações a várias instituições que fechavam assim os olhos à origem do dinheiro. A queda vai dar-se como? Não pelas suas atividades criminosas, mas pelas constantes lutas entre gangues rivais, que foi uma verdadeira epidemia na cidade. Uma pessoa estava muito bem a jantar no restaurante, entravam por lá uns valde vinhos, não era nada com a gente, mas a pessoa que estava ao nosso lado na mesa, pá, 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 pá!
Ficava com a cabeça à prenda.
Já foste.
É parecendo que não é desagradável para quem está a jantar, não é?
Claro.
Que horror de história, ficava toda a gente, ficava logo mau ambiente na sala.
Sujar roupa, tudo, sim.
Eles inventaram, havia uma coisa que eu por acaso devo dizer, Deus me perdoe, é uma coisa que eu acho até alguma graça, que é os famosos drive-by shooting, que é, estão umas pessoas numa esplanada, isto é tudo, matavam-se uns aos outros, e passava assim com um carro e era...
Ah, esse é mais rápido também.
Isto é mais, é rajado. Agora, isto tornou-se mesmo uma, isto era mesmo uma epidemia, isto estava a acontecer, acontecia imenso, uma pessoa já nem podia andar na rua a passear o cão. Bom, a coisa vai escalar até um épico acontecimento chamado Massacre do Dia de São Valentim, que foi uma verdadeira chacina, que acaba por mudar a percepção pública e faz com que a polícia deixe de proteger os tipos, ficou também, perderam um bocadinho a cara no meio disto tudo. Aconteceu em 1929, no Dia de São Valentim, claro, e foram executados 7 tipos, assim de uma vez, em plena luz do dia, e eles pensaram, isto foi a gota d'água, não é? Tanto a polícia, as pessoas mais poderosas, o próprio público, os jornais, perceberam que a coisa ia ser cada vez pior, eles estavam a perder completamente a vergonha. E o nosso Capone passa a ser considerado o inimigo número 1 da América. Ele acaba por ser acusado de 22 crimes de evasão fiscal. Curiosamente, é quase sempre que a justiça consegue apanhar, porque é muito difícil provar a maior parte dos outros crimes, porque são uma organização que se protege muito a si própria, mas estes, a evasão fiscal, aquilo, claro, dos lucros e do dinheiro que têm, é como geralmente conseguem apanhar os mafiosos. Ele vai ser condenado a 11 anos de prisão, acaba por cumprir 8, depois já bastante doente de uma coisa que dá nos nervos, acaba por morrer ainda bastante novo, de um AVC, olha, teve mais sorte do que a maior parte das pessoas que ele mandou matar. Desse tempo até hoje, o Al Capone continua a ser o mafioso par excellence, é o grande criminoso, muito romanceado, claro. Até os fatos e os chapéus sabem que fazem parte do nosso imaginário coletivo dos mafiosos, são todos baseados em fotos do Al Capone. E muitos outros estereótipos, desde o sotaque à maneira de andar, de falar, ele torna-se, claro, um clássico com o Scarface, o filme Scarface, há um em 32 e depois em 83, com outro Al, desta vez o Pacino, mas também no Padrinho, ele é lá lembrado, e até no livro Tintim na América. Todo este fascínio mostra bem o penchant que tanta gente tem pelos pulhas, os tratantes e os croques. Pá, pá, pá! Al Capone morreu faz hoje 74 anos.
Vamos todos morrer. Brilho. Vanderding.
Embrulha.